As vossas Bíblias, aonde fizemos a leitura devocional ou oficial, ou a leitura da palavra. Nós pedimos ao pastor Marinaldo e ele fez uma leitura que eu achei muito interessante. Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias para uma breve meditação nesse texto. E como nós temos aqui um companheiro que sempre que a gente pede, ele faz leitura dos versículos, eu queria pedir que ele lesse o primeiro versículo desta leitura que foi feita.
Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos.
Paulo, o grande bandeirante do Evangelho. Gravem isso. Paulo, o grande bandeirante do Evangelho. Nós agradecemos a Deus pelas epístolas paulinas. Elas são um legado todo especial para todos nós. E meditando nesta expressão, irmão Samuel, por gentileza, leia outra vez.
Paulo, apóstolo não da parte dos homens.
Um instantinho. Apóstolo não da parte dos homens.
Prossiga. Nem por homem algum.
Nem por homem algum.
Mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos.
E todos dizem. Aprouve a Deus se revelar a nós que hoje somos portadores desta grande salvação. Éramos inimigos de Deus no entendimento. Não tínhamos o privilégio que hoje temos de estarmos no templo para adorarmos a Deus na beleza da sua santidade. Éramos guiados pelos ídolos mudos de condenação, mas aprouve a Deus se revelar a nós. Eu sou muito grato a Deus porque ainda na minha infância eu tive o privilégio de uma tia minha, chamada Etienete, me levar ao templo e me falar do Senhor Jesus. E eu tive o privilégio de aceitá-lo como o único e suficiente Salvador da minha vida. Se fôssemos abrir oportunidade, teríamos muito o que ouvir dos irmãos e irmãs, a forma como Deus se revelou a cada um dos que estão aqui. Porque Deus é aquele que se revela aos homens de muitas formas e de muitas maneiras. Observamos o texto bíblico. Paulo, apóstolo, não por homem algum, mas por Jesus Cristo. Porque Deus se revela através do seu Filho. Ele disse: eu e o Pai somos um. E o próprio Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão e aquele a quem o Pai o quiser revelar. O Evangelho é uma revelação de Deus aos homens. Jesus é o presente de Deus dado à humanidade. E nós devemos agradecer a Deus por Deus ter se revelado a nós na pessoa do seu Filho, Jesus. É o maior privilégio desta vida, é ser crente. É ser crente. É ser crente. Para os irmãos terem ideia, quando o Evangelho entrou nas áreas do sertão e que chegou no Juazeiro, o saudoso padre Cícero Romão Batista era vivo e foram a ele e perguntaram: o que é que o senhor diz desse negócio de crente? O que é que o senhor acha de crente? E ele disse: crente? Bem crente, crente. Crente, bem crente, crente. Em outras palavras, crente só presta para ser crente. Porque tem coisa espiritual que só cabe na cabeça de crente. Dá para liberar o que você trouxe para o culto desta noite? Há coisas que acontecem em nosso meio, no seio da igreja, que alguém diz: eu não entendo uma coisa dessa. Mas tem outros que dizem: eu entendi tudo. Ora, um irmão chora, outro grita, outro geme, outro diz aleluia, outro diz amém, e outro diz: Deus falou comigo. E outro diz: e como eu não ouvi? Momentos que chegamos no templo desanimados, até sentenciados à morte, e Deus usa alguém e diz: eu estou fechando a cova. E a pessoa volta para casa e diz: eu pensei que eu ia morrer, agora é que eu vou viver. São inúmeros os testemunhos que nós escutamos das coisas maravilhosas que Deus faz e que Ele vai continuar fazendo. Voltemos ao texto. Irmão Samuel, por gentileza.
Paulo, apóstolo não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém.
Observem e marque na sua Bíblia: século mau. Para nos livrar do século mau. O evangelho que nós abraçamos é o evangelho de poder. É o evangelho que perdoa. É o evangelho que transforma. é o Evangelho que redime, é o Evangelho que torna o homem velho uma nova criatura. Por isso vale a pena ser crente. Eu fico confuso com o Evangelho que hoje alguém está professando ele. Um Evangelho que não perdoa. O Evangelho que o rancor e a ira domina, esse não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus, ele perdoa o mais miserável pecador. Observem que Paulo, descrevendo nesse texto, ele fala de um outro evangelho. Ninguém fique zangado comigo, mas há um evangelho de prosperidade, que ninguém pode sofrer, ninguém pode adoecer, ninguém pode morrer. Que é isso, rapaz? Que evangelho híbrido é esse? Paulo tinha um amigo que deixou ele enfermo em Mileto. Ele orou e Deus não quis curar, porque quando ele quer, ele cura, quando ele não quer, ele não cura. E alguém pregando que Deus não mata, ele diz pela sua palavra: eu firo, eu mato e eu faço viver. Eu abro a sepultura. Quem acredita nesse evangelho, nesse Cristo? Nós temos que pregar o evangelho para arrependimento das vidas, das almas, e dizer para elas que o inferno é real, assim como é real o céu de glória, que nós vamos morar lá. Evangelho que não mostra inferno não é o evangelho de Jesus. Então existe um outro evangelho. Mas o evangelho que nós abraçamos é boas novas. Bem-aventurados sobre os montes são os pés. Já olhou para os seus pés? Os dedos encaranguejados, a unha por cima da outra assim, mas quando está no monte, seu pé é formoso. Quão formosos sobre os montes são os pés daqueles que anunciam a paz, as boas novas. Mas nós estamos vivendo dias que alguém está pregando um outro evangelho. Quando às vezes alguém me pergunta como vai, eu digo: lutando, vencendo e avançando. Quando eu estou enfermo, eu digo: estou doente. E quando eu não estou doente, eu digo: eu estou bom. O que é que há? Eu sou humano de carne e osso. Sou sujeito a tudo nesta vida aqui. Mas quando eu estou bem, eu digo: estou bom, pela graça de Deus. Porque há pessoas que acham que o evangelho que ele abraçou, ele não é para adoecer, não é para morrer, não é para ter gripe, não é para ter Covid. Que é isso, rapaz? Você ainda não é anjo de candura, não, de auréola de luz, ainda não. Você ainda vai passar pela purificação. Evangelho é poder que transforma. Nós temos que falar isto para a igreja. Nós temos que mostrar isso para os irmãos. Nós temos que dizer em alto e bom som que o céu é real. O céu é para cima e o inferno é para baixo. Voltemos ao texto, por gentileza. Eu achei muito lindo essa expressão. Por gentileza, irmão Samuel. O versículo seguinte.
Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo.
Hoje é tanta novidade que eu digo, isso não é evangelho não. Isso não é evangelho, não. Eu fico incrível. Os irmãos não fiquem aborrecidos comigo. É como vigília hoje. Vigília hoje é piquenique. É manguzá, é arroz doce. Que conversa é essa? Vigília é para orar, chorar, gemer, gritar nos pés de Jesus. Que evangelho é esse? Ide por todo mundo e pregai o a toda a quem crê e for batizado e quem não crê. É o evangelho. Um evangelho de novidade estranha à palavra de Deus. Evangelho que a pessoa pode praticar tudo o que achar conveniente. E o Jesus dele diz, está tudo bom. O nosso Jesus é diferente. Quando ele entra no templo, ele pega um azorrague de corda e diz, a minha casa será chamada casa de oração. Para fora com isso. O meu Jesus não é um Jesus científico. Pode fazer o que quiser, andar pelado, não tem nada. Que conversa é essa? Tenha sentimento? Quem ainda acredita que Jesus é santo? Santo! Santo! No capítulo 6 do livro do profeta Isaías, a Bíblia diz, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o
Senhor,
eu vi o
Senhor
assentado sobre um alto e sublime
trono.
E o seu séquito enchia o templo. E eu vi anjos com seis asas, com duas cobriam os pés, com duas cobriu o rosto, e com duas
voava.
E clamava um para os outros, dizendo o quê?
Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória.
Não se aborreçam comigo. Eu vou ter uma roupa para vir para o templo e uma roupa para ir para o comércio, para onde eu quiser. Que conversa é essa, rapaz? Crente tem que ser crente aqui, no comércio, na fábrica, na universidade, no colégio, na feira. Os irmãos, não fiquem aborrecidos comigo. Não fiquem aborrecidos comigo. Antigamente a gente até podia convidar um cantor, uma cantora, mas agora a gente não pode mais. Eu venho se me pagar 10 mil reais. Vá para o Egito, rapaz, para caixa prego. Não se aborreçam comigo, não. Não é mais o evangelho do patriotismo, é o evangelho da patriopança. Hoje eu estou presidindo a igreja aqui, vou fazer 21 anos. Mas quando eu passo de carro pelas estradas de Alagoa Grande, Zumbi, Caiana dos Crioulos, Caiana dos Mares, os Azeites, eu digo, eu passava aqui a pé. E eu digo, Jesus é tão bom que agora eu passo motorizado. Mas eu tenho que me lembrar que a gratidão não é me orgulhar, não. Olha, às vezes eu paro para fazer algumas transferências de obreiro, eu sofro muito, eu me desgasto. Qual é a cidade que eu vou lá, rende quanto? Envenenado, você não foi chamado para ser banqueiro, nem bancário, não, foi chamado para ganhar almas. Vamos falar em língua agora, vamos profetizar, vamos entrar no mistério, no manto. Se hoje eu tenho oportunidade de comer pão com manteiga turvo, vou agradecer a Deus. Mas eu já comi muita macaxeira pura com os meus filhos, para fazer a obra de Deus. Muita macaxeira pura com meus filhos, irmã Carmen, para fazer a obra. Eu nunca reclamei do meu Deus. eu sempre agradeci. E hoje muito mais. Quantas noites eu dormi nos bancos da igreja porque não tinha um transporte e nem podia pagar uma rural para me trazer. Dormia lá, cada uma muriçoca que parecia o cavaleiro do Apocalipse. Olha, eu era mais gordo do que eu sou hoje. Imagina aí. Quando amanhecia o dia, as costelas tudo doendo. Ô Jesus, me ajude. E tinha que esperar o ônibus para passar de 5 horas para a cidade. Eu não estou dizendo que isso é glória, é privilégio, não. Eu estou mostrando para que haja reconhecimento. Que evangelho é esse de hoje? Ninguém quer sofrer nada, qualquer coisinha fica aborrecido. Que é isso, rapaz? A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, nova criatura é, nova criatura é. Por gentileza, irmão Samuel.
Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu,
ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, prossiga,
vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema,
seja maldito. Um evangelho de facilidade, um evangelho de prosperidade. Ninguém pode adoecer. Ninguém pode sofrer. Não, a gente tem que viver todo tempo rico. Que é isso, rapaz? Que evangelho é esse? Prossiga, irmão Samuel.
Assim como vo-lo dissemos, agora de novo também vo-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homem ou a Deus, ou procuro agradar a homens, se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo.
Pregadores que pregam para enriquecer, para acumular bens. Nós temos que pregar aos homens. Se prepare, você precisa escapar da ira vindoura, você precisa fugir do inferno, você precisa abandonar o pecado, você precisa ser servo de Deus. Você tem que ser como a arca, betumado por dentro e por fora. Noé passou um período longo construindo a arca. Que digam os historiadores. Mas Noé foi inteligente, ele betumou a arca por dentro e por fora. Nós temos que ser betumado por dentro e por fora. Senão o mundo entra. E depois aquela pessoa que servia com tanta alegria, perde a alegria, perde a comunhão, não canta mais, não ora mais, não tem mais prazer em servir. E quando a gente encontra com ele, como vai? Vão me levando. Mas quando a gente encontra um crente de verdade, de mesmo, ele diz: pela graça de Deus eu sou o que sou. Eu não sou nada, mas o meu Senhor é tudo. Nós estamos vivendo o período final. Gravem isto, nós somos a igreja finalista. A ordem de Deus para nós é esta: salvai-vos desta geração perversa. Alguém pregando milagres que nunca existiu? É um efeito psicológico. Depois que passa, as pessoas voltam à mesma situação. Mas nós temos certeza das evidências do poder de Deus. Nós sabemos que o Senhor Jesus cura, e Ele cura de verdade. E quando Ele cura, cura mesmo. Quando Ele salva, salva mesmo. Quando Ele transforma, transforma mesmo. Aqui está o resultado dos que foram transformados. Aqui está o resultado dos que foram libertos. Aqui está o resultado dos que foram curados. Voltemos ao texto. Por gentileza, irmão Samuel.
Assim como já vo-lo dissemos, agora de novo também vo-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema.
Seja maldito, anátema. Já existe algum Jesus aparecendo aí?
É Júlio.
Mas o nosso, ele tem as marcas nas suas mãos. Olha que eu já disse aqui, alguém quis me reprovar. A única coisa que tem no céu, feito pelas mãos do homem, são as marcas nas mãos de Jesus. A única coisa que tem no céu. Me reprova. E que feridas são estas nas tuas mãos? São as feridas com que eu fui ferido na casa dos meus amigos.
Aleluia.
A única coisa que está no céu, feita pela mão do homem, são as marcas nas mãos do Senhor. Quando alguém vem com conversa, eu digo: mostre suas mãos. Tem marca de cravo? Não, você não é o meu Jesus, não. Você é um vagabundo, vai embora. Eu sei em quem tenho crido. Quem pode dizer comigo: eu sei em quem tenho crido? Ora, eu fui a São Paulo, aí numa escola bíblica, um pastor disse: olha, nós vamos orar com as mãos assim. Ó. fiquei olhando assim. Pastor Zé Wellington fez assim, ó. Eu digo, está morto. E eu só como vou orar assim? Eu nunca gostei nem dessa oração de corrente, se segurando na mão do outro, como espírita, se tremendo. Que conversa é essa, rapaz? Que oração nojenta é essa, rapaz? Paulo disse, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Nós já saímos do judaísmo, do feiticismo, da mariolatria, da idolatria, e se alguém está em Cristo, foi o Senhor Jesus quem disse, eu sou o, a verdade e a, pronto, acabou. Por gentileza, irmãos, por gentileza. Tiago, São Tiago, São Tiago, capítulo 2, versículo 23.
E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isto imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus.
Você sabia que Deus quer continuar sendo seu amigo? Você, irmã, Deus quer continuar sendo seu amigo? Já pensou no privilégio de ser amigo de Deus? Alguém pode até dizer, eu conheço o governador, mas ele lhe conhece? Eu conheço o presidente, mas ele lhe conhece? Agora você conhece a Deus e de Deus você é conhecido. Nas horas mais amargas da tua vida, ele tem dito, meu filho, minha filha, não temas, que eu sou contigo. Eu te esforço, eu te ajudo e eu te protejo com a destra da minha justiça. E nesta noite eu quero lhe dizer que você não está só. Pelas águas, pelo fogo, Deus vai te dar proteção. Quando tudo estiver desabando sobre você, lembre-se, você tem um amigo. E você tem autoridade para reivindicar, tu dissesse no culto que eras meu amigo. Oh, como é gratificante o crente poder dizer meu amigo, meu amigo, meu amigo, meu amigo. Chegue aqui, meu amigo. Agora se esforce para ser cumpridor da palavra. Se esforce para ser uma cumpridora da palavra. E nos momentos mais amargos da sua vida, Deus vai se revelar. E vai dizer para você: não temas. Eu te ajudo. Te lembra naquela noite que eu disse que era o teu amigo? Eu continuo sendo teu amigo. Quem sente a presença desse amigo, Jesus, nesta noite? Abra essa boca abençoada e glorifique a Deus. O cuidado do apóstolo era que eles não pregassem outro evangelho. E se um anjo viesse do céu, não aceite. O evangelho que nós abraçamos é este evangelho de sinais. Vamos para o livro do profeta Isaías, capítulo 30 e versículo 21.
E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo:
os teus ouvidos ouvirão. Deus fala com o homem fica vivo, não morre. E os teus ouvidos ouvirão. Prepare-se para ouvir. Prossiga, irmão.
Este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda.
É muito fácil desvio para a direita. A pessoa julga que está certo, não aceita conselho, correção, uma palavra de advertência. Não, eu não quero. Eu sei o que é que estou fazendo. Antes de você chegar aqui, eu já estava aqui. Eu já contei para vocês, vou repetir, faz muitos anos que eu contei isso. Deixa-me contar. Você não tem exemplo? Eu tenho. Ora, é 46 anos que eu vou completando de ministério. É possível? Eu já vi fogo e terremoto. Você não viu ainda, mas eu já vi. Um homem, ele começou a trabalhar numa saboaria. Saboaria é onde faz sabão. Se trabalha com osso, com glicerina e outros produtos a mais. E ele começou na construção. E ele se julgava-se o sabe-tudo, porque tem gente que pensa que sabe tudo. Você só sabe o que foi revelado a você. O que lhe contaram, o que lhe disseram, o que lhe mostraram. E um dia a situação se tornou difícil. E o dono da saboaria disse: eu vou ter que dispensar algumas pessoas para manter o quadro de funcionários. E ele analisou quem ganhava mais, o técnico. Disse: ah, eu tenho que dispensar o técnico. E aquele moço: pode me deixar que eu tomo conta. Pode deixar que eu tomo conta. Eu estou aqui desde o começo da saboaria. Eu trabalhei na construção. Olhe, fique tranquilo. Eu já observei quando ele chega, diz: bote mais fogo aqui. Baixa o fogo daqui. Pode arriar esse daqui. Bote mais glicerina. Eu toma, eu sei tudo. Dispensou. Dispensou o técnico. Os outros davam para continuar. No dia seguinte, bota para funcionar. Ele chegou. Tá bom. Tá no ponto. Bota mais glicerina. E o negócio ficou desonerado. Mandaram chamar o dono da saboaria. O negócio está tudo aqui desmantelado. Mas esse rapaz não disse que sabia? Meu senhor, manda chamar o técnico. É como quem mexe farinha, tem que saber mexer a farinha na casa de farinha. Não é todo mundo que sabe pegar o rodo e mexer a farinha, não. Simbulo a farinha, acabou-se. E se a lamparina de querosene ficar perto e um pingo de querosene bater no forno, a farinha está acabada. Fica tudo com cheiro de querosene. Você não sabe disso? Já mexeu farinha? Fique quieto no seu lugar. Aleluia! Aleluia! Você já teve uma aula de mandiocologia? Você nunca teve aula de mandiocologia? Você conhece teologia, filosofia, bibliologia, mas você precisa conhecer mandiocologia. Deu tudo errado. Manda chamar o técnico. O técnico veio. O técnico tinha uma varinha. Aí ele disse: aqui está no ponto. Aqui está ótimo. Ali bota mais fogo. Ele disse: por que eu fiz e não deu certo? Porque eu tenho esse bastãozinho aqui. Quando eu boto, eu já sei aqui, ó. Olha o bastãozinho aqui, ó. Olha o bastãozinho aqui, é esse aqui, ó. Aí, crente da glória, fala em língua, profetiza, canta hino espiritual. Aleluia! Digam assim comigo: o segredo de Deus,
segredo de Deus,
é para os que o temem.
É para os que o temem.
E Ele fará saber o seu conserto. Tem igreja fazendo dos crentes negócio. Tem gente que não dá uma glória, não. Mas você precisa dar glória, porque a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz, a palavra de Deus é penetrante. Uma irmã no Recife adoeceu porque ela não dava glória. Não tem quem faça da glória. Você não dá, mas a gente dá. Você não dá, mas eu dou. Aí ficou portadora de uma doença que os médicos não descobriam. Aí a comissão de visita foi lá, cercaram ela. Aí Deus tomou o instrumento e disse: dai glória ao meu nome. Dai glória ao meu nome que eu vou te curar. Porque tu não dai glória ao meu nome. Você está pensando que você é alguma coisa, é? Aí ela começou: glória, 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 glória. Quer ficar boa, dê glória, se alegre, glorifique, exalte. Não me levem a mal, as igrejas precisam voltar ao evangelho puro, simples, genuíno, sem mistura, sem babado, sem arranjo, a mensagem limpa, pura. Eu continuo crendo na atuação dos dons espirituais. E nós vamos caminhando. A campanha, a promessa está se cumprindo. Várias congregações, pessoas aceitaram a Jesus como Salvador. E muito Jesus vai batizar e curar. E nós vamos pegar uma multidão de crentes para batizar em águas. Vamos fazer outro batismo bonito daquele que fez em Cabedelo. Nos 90. Nos 100. Vamos mergulhar o povo na água e o Espírito Santo vai descer batizando com fogo. Quem acredita? Quem acredita? Graça,
graça, caminha a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus.
Vamos concluir lendo São Tiago 1:25.
E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras? Tiago, é?
Tiago 1:25.
Eita, desculpa, pastor. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito.
E todos dizem...
Amém.